Muito bom dia, Marcos, ouvintes da Triunfo, satisfação conversar com vocês. Ontem aconteceu a reunião da Liga, agora unificada, 2 e 3, a definitiva é essa, né, Marcos? Inúmeras reuniões foram realizadas, muitos contratempos, e se justifica pelo fato da questão da pandemia, uma situação totalmente atípica, que envolveu também futebol, e sempre naquela situação, né, Marcos, que nunca se sabe o dia de amanhã, então pro futebol isso afetou de forma muito forte. Então fica aquela indefinição toda quanto à realização da competição, a participação dos clubes, muitas reviravoltas, mas a Liga Gaúcha, através do presidente Nelsinho, resolveu por bem ontem então encerrar essa conversa, né? Joga quem está confirmado, quem estiver na dúvida, se não confirmasse até ontem, ficaria de fora. E assim ficou definido. Num primeiro momento, né, a Liga 1 começa no dia 10 de setembro. Nós tínhamos uma possibilidade de começo da Liga 2 no dia 12 de setembro, a Liga 3 mais adiante. E conforme foi se avançando na questão das reuniões, nós tivemos muitos clubes desistindo da competição devido ao agravamento da pandemia. A situação dos prefeitos não liberar os ginásios para treinos e muito menos para os jogos. Então, uma série de questões pesaram e fizeram com que a grande maioria das equipes da Liga 2 e 3 acabasse por desistir. E essa unificação aconteceu exatamente por isso. Porque, veja bem, a sistemática da Liga Gaúcha, na Liga 2, permite a participação de 16 equipes, onde duas são rebaixadas e duas conquistam vaga na Liga 1. E só tivemos a confirmação até ontem, que foi a definitiva, Marcos, a participação de cinco equipes, apenas cinco, confirmadas na competição da Liga 2. E dos 21 times que participariam na Liga 3, nós tínhamos ou tivemos a confirmação de apenas cinco também, né? Até a última reunião, o número era maior, chegava a 12, seis equipes em cada liga. E quando ali já se decidiu por unificar as duas, né, para a competição ficar de certa forma mais longa, porque o patrocinador ele quer uma visibilidade maior, a visitação das equipes no maior número de municípios possíveis, para a visibilidade então da marca. Foi o que alegaram grande parte dos dirigentes. E então por isso essa condição de unificar as duas ligas para que houvesse um número de jogos maior. Mas não muda em nada os critérios, Marcos. A questão do rebaixamento não terá, isso já foi definido desde a primeira reunião, né? As equipes que não jogarem a 2 e 3 têm vaga garantida no ano que vem nas mesmas ligas, sem problema algum. O fato de não jogar não inviabiliza a participação dos mesmos no ano que vem. Porém, tem um detalhe: as cinco equipes da Liga 2 garantem duas vagas para a Liga 1 e as da Liga 3 garantem duas vagas para a Liga 2. Então, o fato da competição ser unificada não significa que todos tenham vaga na Liga 1. Não, somente os cinco da 2 têm vaga na Liga 1, os dois melhores colocados, independente se o campeão for da 3 ou da 2. E os dois melhores colocados da Liga 3 jogarão a Liga 2 no ano que vem, assim que procederá. Então, o Cruzeiro, Marcos, tem uma grande chance, né, uma grande chance de obter uma vaga na Liga 1, que seria um sonho, né? Para te teres uma ideia, se o Cruzeiro consegue uma dessas vagas, o Cruzeiro tem condição de receber no ano que vem aqui, nada mais, nada menos do que Atlântico de Erechim e a CBF de Carlos Barbosa, né, que são clubes que, curiosamente, até jogaram essa semana pela Liga Nacional, lá em Carlos Barbosa, o Atlântico venceu por 4-2, são equipes de Liga Nacional, né, que viriam jogar em Canguçu, seria uma atração e tanto, com certeza, e por consequência o Cruzeiro jogando lá, né, nesses dois municípios. Então a esperança de lograr êxito, Marcos, é muito grande, embora a gente saiba do desconhecimento que a gente tem de como vem essas demais equipes. Pelo que senti na reunião, a maioria jogará com pratas da casa, um que outro irá contratar de igual forma, porque o dinheiro não existe, né? Na verdade, teremos uma competição esse ano, um torneio, diria assim, só para não ficar em branco, né? Mas tem essa grande situação, essa possibilidade de pular de etapa, né? De pular de série, assim como aconteceu no passado. O Cruzeiro jogou a 3, pulou para 2 e agora a chance de pular para 1, o que seria realmente a realização de um sonho para a nossa região, né? Então, Marcos, ficou decidido o seguinte: nós teremos a competição começando no dia 13 de outubro, definitivamente, e as chaves regionalizadas o Cruzeiro caiu na mesma chave do Pelotas, que confirmou a sua participação no apagar das luzes, né? Então teremos a participação do Pelotas, do Cruzeiro, da AGE de Guaporé, o time de Fontoura Xavier e também o time de Gentil, né? Que é a PF. Esse é o grupo do Cruzeiro. Classificam-se as quatro melhores, apenas uma será eliminada, depois o mata-mata nas oitavas de finais e assim sucessivamente. E assim, né, Marcos? Torcer, né? Secar as equipes da Liga 2 para, de repente, abrir essa possibilidade, abrir caminho para o Cruzeiro ir avançando e sonhar com essa conquista para a Liga 1, né? Será uma competição diferente das demais, como todos sabem, né? Jogos com portões fechados, uma série de protocolos que os clubes devem seguir. Os jogos terão que ter a liberação do prefeito, né? Em bandeira laranja, o jogo e os treinos são permitidos, já na bandeira vermelha, não. Então vai depender muito da situação da pandemia a partir do mês de outubro, que a gente espera que seja mais amena, mais tranquila, já que o Estado está mostrando aí que a grande maioria dos municípios estão em bandeira laranja. Esperamos evoluir nesse quadro para que a gente tenha a realização dos jogos aqui, porque uma vez confirmado na competição, os clubes são obrigados a jogar ali, que destina o local do jogo, caso não seja possível a realização em seu município. O Pelotas, que por enquanto não tem a liberação dos treinos, dos ginásios e nem dos jogos, vai jogar aqui no ginásio do Cruzeiro, se até lá a prefeita Paula Mascarenhas não liberar os ginásios em Pelotas, que ela deixou bem claro, foi dito pelo representante do Pelotas ontem, que a última situação de liberação seria dos ginásios, né? O que chateou bastante o pessoal da diretoria do Pelotas. Mas, enfim, né? Caso não seja possível jogar em Pelotas, o Pelotas mandará seus jogos aqui para o Cruzeiro em Canguçu. E os jogos terão a transmissão via rede social, através de lives. As rádios não estão permitidas para transmitir, devido ao escasso número de pessoas que estão liberadas para fazer parte do jogo. Então, na questão da imprensa, só entra os responsáveis pelas lives, que cada clube locatário será o responsável pela transmissão de todos os jogos. Pode, de repente, contratar profissionais, sem problema algum. Né, mas é limitado o número de acesso de pessoas ao ginásio, incluindo a imprensa, inclusive, que infelizmente as rádios locais não poderão transmitir, a não ser que o clube contrate uma equipe ou um grupo de profissionais para a realização das lives. É assim que vai funcionar num primeiro tempo. A boa notícia é que nesse protocolo bastante exigente, que o delegado do jogo será o responsável por medir a febre dos envolvidos e tudo mais, nós não terá obrigatoriedade dos testes da Covid, como no primeiro momento foi cogitado, o que geraria uma despesa muito grande e certamente faria com que muitas outras equipes desistissem da competição. Essa notícia é boa, evita um gasto, né, a mais. Então, a questão dos testes da Covid não será obrigatório, porém, por outro lado, existe um protocolo muito rígido quanto a essa questão sanitária, quanto aos jogos. Estas são as informações, Marcos. Se tiver mais algum questionamento, eu estou à disposição. Mas foi um resumo da reunião de ontem. Agora o Cruzeiro tem um mês para treinar, está treinando às terças e quintas-feiras sob o comando do Renatão, esperando a competição. A gente sabe que a equipe da AGE de Guaporé é uma equipe muito forte. Né, informações que a gente tem, a equipe de Fontoura Xavier, uma equipe também qualificada, mas a gente, ao longo dos próximos dias, das próximas semanas, pode trazer mais informações a respeito dos adversários, que a gente não sabe como vem, né? Se realmente jogarem todas as equipes com pratas da casa, o Cruzeiro tem grandes chances, né? Porque eu entendo assim que nós aqui temos sempre como tradição jogar com pratas da casa. E sempre nos saímos muito bem. Basta lembrar os jogos da Taça Zona Sul de seleções. Eu acredito, Marcos, se as equipes vierem com pratas da casa enfrentar o Cruzeiro, eu sou muito mais o Cruzeiro. Claro, preciso de uma preparação maior. Tem muitos jogadores aí sem ritmo de jogo, falta a questão da preparação física, mas tem um mês todo para treinar. Se os jogadores se dedicarem, eu tenho uma grande esperança que o Cruzeiro possa sair muito bem na competição. E quem sabe sonhar com uma das duas vagas aí para a elite do futsal gaúcho, que seria a Liga 1 a partir do próximo ano. Destacar também a importância do patrocinador Master, que é a Copar Pomerano, que foi consultada pela diretoria do Cruzeiro, se valeria a pena disputar a competição ou não, mas a empresa está, através do seu presidente Nildo Rutz, está bastante contente com a parceria e quer que o Cruzeiro jogue. Então foi determinante para que o Cruzeiro também pudesse confirmar a sua participação na competição. Tá ok, Marcos?